E também nós queremos falar sobre as coisas que Ele fez. Queremos nos lembrar delas repetidamente e queremos repetidamente examinar a palavra para que possamos ver todas as coisas que Ele fez enquanto esteve aqui na Terra. E também não queremos esquecer de contemplar tudo isso e levar isso à nossa memória, o que Ele fez nos nossos dias e que ainda está fazendo. Porque sabemos que Ele ainda não mudou. Ele ainda é o mesmo. As pessoas podem mudar. As nações podem mudar. Os governantes na Terra podem mudar suas opiniões ou suas intenções. Eles não podem cumprir suas promessas, mas o Senhor, Ele mantém sua promessa. Ele cumpre o que Ele prometeu e podemos confiar nisso e podemos ter certeza de que o que Ele prometeu também Ele cumprirá. Por isso, estamos tão contentes e gratos por não apenas nos reunirmos por algum tipo de sensação, mas para ouvirmos a sua palavra e adorarmos e louvarmos o seu nome. Talvez devêssemos ler diretamente uma palavra dele quando ele esteve sobre a terra, como foi lá. E eu penso que é a coisa mais linda quando se pode ler sobre ele e quando se pode falar sobre ele. Sim, também quando podemos cantar sobre ele. Esse compositor disse: eu cantarei do meu Jesus. Naturalmente que nós também queremos fazer isso. Não queremos esquecer disso. Mas tudo o que for para a glória do seu nome, também queremos fazer. Antes da oração, gostaria de ler uma palavra de Marcos 6, nos dias em que o Senhor esteve aqui, do início dos primeiros versículos já. Aqui está: saiu Jesus dali e foi para sua terra, Nazaré. Nós sabemos quem foi o Senhor, e os seus discípulos o seguiam. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Então Jesus lhes dizia: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Essa é a coisa. Quando pensamos assim, sobre isso, a palavra se tornou muito grande para mim. Naturalmente, aqueles que tinham fé, eles podiam contemplar a glória de Deus. E aqueles que não tinham fé, eles olhavam para as coisas terrenas. Olhava para seus irmãos, olhava para suas irmãs, olhava para José, olhava para Maria, e não viam nada de bom ali. Certamente que não. Vocês sabem, eles se enlouqueceram nele. Mesmo vendo que havia tanta sabedoria nele ou com ele, embora ele tenha feito coisas tão poderosas, eles, está aqui, se escandalizavam dele. Isto é que é. Vejam, eis que o Senhor viu que eles não podiam crer ou haviam crido. E ele disse: em nenhum lugar um profeta é menos válido do que em sua cidade natal, onde todos o conheciam. Sim, e quando lemos as observações que o irmão Branham faz sobre ele, quando lemos tudo isso, podemos imaginar que ele realmente não conseguiu fazer muita coisa lá. Ele só poderia fazer algo lá onde crescem nele. Onde não creram nele, não podia fazer nada. E eu gostaria de dizer, queridos irmãos e irmãs, que também é assim até os nossos dias, até o nosso tempo. Sim. Em nenhum outro lugar, um homem de Deus pode fazer menos do que em sua cidade natal, no lugar onde mora e entre as pessoas onde ele anda e entre os seus conhecidos. Vocês sabem, quando um estrangeiro vem, de quem não sabe nada, de quem não vê nada, ele só precisa dizer algumas palavras e já há tanta fé e tanta confiança, e as palavras soam muito bonitas para as pessoas. E eles dizem: que grande homem, que sabedoria há nele. Ó, vocês sabem, isso é de fato assim. Mas vocês sabem, não importa de fato. Nós temos que ver aquilo, o que Deus fez. Aquilo para o qual ele foi enviado a fazer. Temos que ver o lado espiritual. E isso permanece válido até os nossos dias. Não podemos olhar para o que é terreno, não. Mas devemos olhar para o que Deus fez. Queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que o irmão Branham falou muito sobre essa palavra. Muito mais poderia ser dito. Mas que o Espírito de Deus possa esclarecê-la para todos nós, que possamos refletir sobre isso e que possamos uma vez colocar diante dos nossos olhos como se passou com o nosso Senhor, que ele lá entre os seus parentes e conhecidos em sua cidade natal não pôde fazer muito. Mas ainda assim eles tinham que perceber que havia algo nele, que algo estava lá, mas que eles não conseguiam juntar as partes. Mas nós somos gratos a Deus por ele nos ter concedido graça. Irmãos e irmãs, não olhemos uns para os outros. Não nos vejamos na vida cotidiana e isso e aquilo, mas olhemos para o que Deus fez em nós. E depois, talvez, alguns versículos antes de orarmos. Em seguida, ele foi para as aldeias vizinhas e ensinou lá. E chamou a si os doze e começou a enviá-los dois a dois e dava-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, senão apenas um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e que não vestissem duas túnicas. Dizia-lhes mais: onde quer que entrardes numa casa, ficai nela até sairdes daquele lugar. E se qualquer lugar não vos receber, nem os homens vos ouvirem saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então saíram e pregaram que todos se arrependessem. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Essa é uma palavra maravilhosa. Isso nos agrada e somos gratos a Deus. Como já dissemos no início, por podermos falar sobre sua palavra, mas não somente isso, mas que Ele nos refrigera por sua palavra e que somos abençoados e que sua palavra fala a nós e se torna tão grande para nós. E podemos dizer, de fato, a tua palavra é a lâmpada dos meus pés e tu nos abençoaste através da sua palavra. De fato, o céu e a terra passarão, mas a sua palavra permanece por toda a eternidade. Então agora queremos louvá-lo e adorá-lo por sua maravilhosa e preciosa palavra. Vamos nos levantar para isso. Senhor, nós te agradecemos por esta hora da graça. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por podermos vir a ti, te adorar, e também por tua palavra, Senhor, que já falou a nós. Senhor, nós vemos a partir das tuas palavras o quanto desprezado, o quanto rejeitado, o quanto tu não fosses crido, embora, Senhor, tu tivesse feito tais coisas. Mas, Senhor, dá-nos graça a nós que não te rejeitemos, mas que creamos, ó Senhor. Senhor, que confiemos nas horas mais difíceis, Senhor, de nossas vidas, que não joguemos fora a nossa confiança, que não diminuamos nossa fé. Não, Senhor, que tenhamos a fé como Abraão a teve. Ó, fiel Deus, conceda isso a mim, conceda isso a todos nós pela graça. E continue falando conosco, Senhor, nesta noite, Senhor. Usa, Senhor, meus irmãos, ó Deus, usa, Senhor, quem tu quiseres usar. Senhor, nós te adoramos no nosso meio. Aleluia. Nós louvamos o teu santo nome, que está acima de todos os nomes, Senhor. Louvado seja o Senhor e adorado, glória ao Senhor, o Cordeiro, se encantaremos de ti, louvaremos e exaltaremos teu glorioso nome, ó Senhor, e também falaremos de ti e testificaremos de ti, aleluia, e testificaremos às pessoas o que tu fazes até os nossos dias. Abençoa-nos e usa-nos, Senhor, cada um onde o Senhor puder usá-lo. Salvador, cria isso em todos nós. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Que ninguém também nessa noite saia dessa sala sem ter sido abençoado. Mas abençoe o teu povo, ó Deus. Mesmo aqueles que não podem estar aqui nessa noite, abençoe por causa do teu nome. É a minha oração. Aleluia. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu me aproximei com um sorriso para a frente. O irmão Russ disse duas coisas. Eu espero que vocês todos tenham entendido corretamente. Ele certamente percebeu isso. Alguém poderia daqui vir dizer: o irmão Russ pediu que ninguém saísse daqui abençoado. E ele quis dizer que ninguém saia daqui sem ser abençoado. A tradução já foi correta. Vocês conhecem meu ditado: aquele que é certo em seu coração entende todas as coisas corretamente. Ele sabe exatamente. Ele não apenas ouve o que ele pode perceber acusticamente, mas também acompanha com o coração e entende ainda mais do que é dito. Assim são as coisas. Mas quando ele disse: os irmãos continuarão a servir, agora eu certamente considerei que ele não havia errado e pensou que os irmãos também virão. Foi por isso que sorri um pouco. Nós somos gratos a Deus do fundo de nossos corações. Afinal de contas, não há nada na terra que aconteça pela primeira vez. Eu creio que está em Eclesiastes: todas as coisas que são, já foram e serão novamente. Deus chama de volta o que desapareceu. Vocês que conhecem bem a Bíblia sabem que em um lugar está escrito: nem mesmo seus irmãos creram nele. Quem conhece a passagem bíblica, deixe-me ver as mãos. Todos? Todos esses? Certamente todos? Não vi todas as mãos. Mas quem consegue encontrar rapidamente agora? Eu não tive tempo de procurar. Mas hoje é um dia de estudo bíblico nessa noite. E não precisamos nos apressar para procurar, mas ficaríamos felizes se isso pudesse ser encontrado até o final dessa reflexão. Queremos ser breves no que dizemos, se o Senhor nos ajudar. Ou seja, eu não tenho absolutamente nada a dizer essa noite e só me lembrei da palavra que o Senhor disse a Paulo. E ele dá isso no seu testemunho em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, no versículo 18, aqui está: e vi aquele que me ordenava: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Disse eu: Senhor, eles bem sabem que eu encarcerava e açoitava pelas sinagogas os que criam em ti, e quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentindo na sua morte e guardando as capas dos que o matavam. Disse-me ele: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Paulo era um homem que não era desconhecido em Jerusalém. E ele fez a sugestão ao Senhor que ele queria pregar justamente lá, na cidade onde a vida religiosa estava lá centralizada. Lá, ele queria pregar o Evangelho. E se pensarmos humanamente, poderíamos nos colocar a pergunta: será que Deus não teria sido capaz de dirigir o coração de todas essas pessoas de tal forma que, de repente, elas teriam batido no peito e dito: sim, se a coisa é assim, e esse Saulo, que nós todos conhecemos, se ele agora vivenciou uma conversão e se o Senhor se revelou a ele, sim, então não podemos deixar de crer. E o próprio Senhor apareceu a ele e disse: apressa-te, saia dessa cidade. E até mesmo as palavras: apressa-te, pois eles não aceitarão o seu testemunho sobre mim aqui. Às vezes nos perguntamos por que certas coisas acontecem de uma forma e outras de outra forma. Eu repito, para Deus seria uma coisa pequena abrir a maior porta de Jerusalém para Paulo, de modo que milhares e milhares viessem à fé. Mas aqui está o segredo: milhares de pessoas passaram a crer. Uma vez 3 mil, e se eu estiver certo, uma vez se fala de 5 mil, não é mesmo? Sim, de 5 mil, mas não por meio do ministério de Paulo. As coisas no reino de Deus, também para os maiores homens de Deus, não acontecem de acordo com o desejo deles. Deus tinha um caminho diferente com Paulo. E agora ele diz aqui: mas Senhor, tu sabes de todos, sabem também, e quando Estevão foi apedrejado e seu sangue foi derramado, eu fiquei lá parado e tive prazer nisso. Ele admite isso abertamente? Eu cuidava das roupas e assim por diante quando ele foi morto. Ele queria fazer isso com todas as suas forças. Em em termos puramente humanos, teria sido esta oportunidade. Já havia milhares, e se houvesse outros milhares, seriam vários milhares a mais. E qual era o caminho de Deus? Eu te enviarei de longe as nações. E quando lemos Gálatas, mais tarde, está Paulo e Pedro apertaram as mãos e disseram: você trabalhará para os judeus e eu trabalharei para os gentios. Ele deveria se preocupar apenas com uma coisa: cuidar dos crentes e dos pobres em Jerusalém. Portanto, não foi como Paulo queria, mas como o Senhor havia ordenado. Em Jerusalém já estavam os apóstolos, grandes homens de Deus. Pedro estava lá e muitas coisas aconteceram. Ele queria enviar esse homem aos gentios. Por isso, o Senhor lhe disse: o seu testemunho a meu respeito não será aceito nessa cidade. Eu estou enviando você aos gentios. Parta, apressa-te, pois eu o enviarei para longe aos gentios. Se nós, eu creio que está no capítulo 28, temos 28 capítulos aqui? Sim, claro que sim. De qualquer forma, esse é o último capítulo. Sim, lá encontramos ainda na casa alugada, e ele deu os últimos versículos no capítulo 28, onde está: e morou 2 anos inteiros na casa que alugara, e recebia a todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Assim, então, o ministério foi realizado. Não o que Paulo queria, mas o que o Senhor queria. Também a Pedro, o Senhor havia dito de antemão: quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e lá onde queria iria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Ele teve que seguir esse caminho. Caso contrário, a palavra da Escritura não poderia ter sido cumprida, ou seja, que os gentios também teriam sido incluídos no plano de salvação de nosso Deus, como co-herdeiros da graça de Deus. Agora, quando pensamos em nosso Senhor e lemos o versículo, ele se maravilhou com a incredulidade deles. A outra passagem em que ele se maravilhou sobre a fé deles, eu creio que foi com as 4 pessoas que baixaram um paralítico até lá, bem na frente dele ou diante aos seus pés. Aqui, ele se maravilhou com a incredulidade deles. E eu li em algum lugar hoje que quando ele começou a anunciar o julgamento, apenas as cidades de Corazim, Betsaida e todas aquelas cidades onde muitas coisas e grandes coisas haviam acontecido, ele não anunciou o julgamento nas cidades onde nada havia acontecido. Ele anunciou o julgamento lá onde as maiores e mais poderosas coisas aconteceram. E quando vemos aqui agora que, por um lado, as pessoas testificam, coisas poderosas aconteceram, milagres ele fez, enfermos foram curados, mesmo assim, eles se enlouqueceram nele. Provavelmente, já sou um daqueles que gostam de abordar isso um pouco, o que os irmãos já disseram antes de mim, mas não se pode simplesmente passar por cima disso. Aqui está o Senhor, entre os seus, e eles deveriam ter sabido melhor, de fato, porque ninguém tinha visto tanto, ouvido e observado quanto eles. E, no entanto, como já foi dito, eles olharam humanamente e disseram: não é esse o carpinteiro, o filho da Maria? José, eles deixaram naturalmente aqui de fora. Eles, de todas as formas, colocaram tudo isso a Maria. E com isso, a causa estava eliminada para eles. E então veio ainda Tiago e José, ou como ele se chama, ou José, é o nome daquele, e Judas e Simeão. É, suas irmãs também não moram aqui conosco. Então nos lembramos das palavras do Senhor. Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? E então ele grita em voz alta para a multidão: todos os que fazem a vontade de Deus, esses são meus irmãos, estas são minhas irmãs. Sim, mas eles pensavam de forma humana. Ele falava de forma divina. Em um deles, isso me chama a atenção agora, desculpe por fazer esse comentário, mas houve justamente nesse contexto, lá onde ele disse: esses são meus irmãos e irmãs que fazem a vontade de Deus. Então, uma mulher da multidão grita: bem-aventurados os seios que te alimentaram. Então, pensei: meu Deus, que coisa! A bem-aventurança está somente em Deus. E a salvação somente está em Jesus Cristo. E eu pensei comigo mesmo: de alguma forma, as pessoas julgaram humanamente. E vocês sabem, se eu pudesse encontrar a palavra agora, antigamente era possível, agora não mais. Lucas 11. Aqui está, em Lucas 11, 27. Ora, enquanto ele dizia estas coisas, certa mulher, dentre a multidão, levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que te amamentaste. Mas ele respondeu: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Aqui, desculpe, eu quase teria dito, foi o início do espírito católico. Uma mulher fala alguma coisa no meio da multidão e quer beatificar a mulher que está ali. Já ouvimos muitas vezes irmão Branham assim, que ela foi apenas o instrumento, apenas o lugar através do qual Deus entrou nesse mundo. E o Senhor quase os interrompeu e chamou. Mas ele respondeu: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Não o ventre que deu à luz alguém, ou seios que foram nutridos, mas o que Deus fez em nós por meio de sua palavra. E aqui está a salvação. E então, muitas passagens poderiam ser pegas, mas justamente aqui, as pessoas olharam para o que era exterior. Aquilo que aconteceu, eles esqueceram e ficaram loucos nele, dizendo: sim, seus irmãos e irmãs estão aqui, e Maria, e assim por diante. E com isso, para eles, a coisa acabou. E eles dizem: e não pôde ali fazer nenhum milagre, senão o de curar alguns enfermos pela imposição das mãos. É muito estranho que até mesmo nosso Senhor dependesse da fé daqueles que o ouviam. Quanto mais nós, como pobres e patéticos, desorganizados, que basicamente não temos nada a dizer. E o que aconteceu com o irmão Branham? Quantas vezes já dissemos isso aqui? O anjo do Senhor disse a ele: se você conseguir que as pessoas creiam em você, então nada impedirá a sua oração. E também nisso foi assim, que as próprias pessoas simplesmente não conseguiam crer. As pessoas vieram do mundo inteiro e as próprias pessoas não conseguiram crer. A fé é uma coisa de Deus. Ou é dada a uma pessoa ou não é dada. Bem-aventurado a quem essa fé foi concedida. E se é uma fé operada por Deus, então o homem não se desviará. Se alguém se tornou um crente em Jesus Cristo, se realmente se tornou um crente de coração, ele não pode ser enlouquecido. Somente pode ser enlouquecidos aqueles que viram a aparência externa, que participaram do entusiasmo, que falaram quando foi dito que grandes coisas estavam acontecendo, que curas estavam sendo realizadas, que multidões de pessoas estavam se reunindo. Mas de repente, quando chegou no ponto de onde vieram esses dons de curar enfermos, milagres e sinais, e depois ainda nascido fora do casamento, bom, então, essa coisa não compreendemos. E eles ficaram loucos com isso. Mas graças a Deus, que não todos enlouqueceram, nem enlouquecerão, que há pessoas que experimentaram, vivenciaram a Deus no fundo de seus corações. E eu digo mais uma vez, quem se converteu a Deus e foi tomado por Cristo, todas as coisas lhe servirão para o melhor. Tudo os aproximará de Deus. E ele não verá com olhos humanos, ele fechará os olhos e abrirá o coração. E por meio do Espírito será revelado a cada um do que se trata. E o nosso Senhor teve que dizer, um profeta não é menos considerado em nenhum lugar do que em sua cidade natal, entre seus parentes e em sua família. É claro que foi o caso e continua sendo. O que devemos dizer, nós que nem somos profetas e nunca seremos, isso já é uma posição difícil, vocês sabem. Às vezes as pessoas dizem, oh, se Deus está com você, então nada vai atrapalhar o seu caminho assim por diante. Eu vi recentemente, deve ter sido um sermão, onde o Mombran diz ou escreve a certos irmãos na África do Sul. Ele diz, no dia do julgamento, o sangue das almas que teriam vindo à fé por meio do meu ministério será exigido de vocês, pois vocês me impediram de voltar. Uma pessoa tem que imaginar isso uma vez. Deus até lhe mostrou que ele voltaria, que coisas poderosas aconteceriam, e havia uma pessoa junto lá no governo, informou o consulado e disse, se esse homem vier, isso não pode acontecer. E isso, então, já foi impedido. Um tal grande homem de Deus. Será que todos nós, hoje à noite, não levantaríamos hoje e diríamos, puxa, será que Deus não poderia ter enterrado esse caso da noite para o dia? Será que Deus não poderia ter feito que o caminho fosse preparado e as pessoas do governo simplesmente percebessem que este é um que não serve para nada e assim abrissem o caminho? E um homem de Deus, nós cremos, eu pessoalmente creio que o irmão Branham foi provavelmente o maior homem de Deus que viveu na Terra e que ele provavelmente recebeu um ministério extraordinário como nenhum outro. E eu pensei da seguinte forma, Noé sabia o que o Senhor lhe disse e com isso ele voltou para casa e entrou na glória. Abraão sabia o que Deus lhe havia dito, adormeceu e descansou em paz. Temos nesse tempo tudo o que Deus falou do começo ao fim, a todos os profetas e apóstolos, o que ele disse por meio deles, o completo agir de Deus resumido, nós temos diante dos olhos, e não somente isso, toda a palavra que os próprios profetas não entenderam na época em que falaram. Eu também mencionei brevemente esse assunto na carta circular, que será publicada em breve. Os profetas não sabiam o que deveriam dizer. Eles não pensaram, caso contrário, eles teriam falado. E também assim, quando surge uma profecia verdadeiramente dada por Deus. Se alguém ainda tiver que pensar sobre o que está dizendo, esqueçam. Tal coisa surge da vontade da pessoa. Uma profecia não é uma reflexão humana, é uma inspiração real do Espírito Santo. E somente sobre isso a bênção de Deus pode repousar em plena medida. Mas vemos que o Senhor Jesus, como nós ouvimos e lemos na palavra de introdução, não conseguiu fazer nada em sua terra natal, as pessoas ficaram enlouquecidas nele. E você sabe, quando o irmão Branham uma vez perguntou: quantos estão aqui que vieram de fora? E de repente disse: se eu estiver vendo corretamente, então são mais ou menos 98%. Então ele faz a pergunta: onde estão as pessoas de Jeffersonville? E justamente em Jeffersonville havia uma pregadora muito popular, e eu li nos primeiros anos, eu li um de seus livros, e ela extraiu sabedoria de todos os tipos de fontes, e é claro, também preparou, fez certas coisas. Um tal grande homem de Deus, e aqui vimos isso com o Senhor, vimos isso em Paulo. O Salvador disse a ele: apressa-te, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. O Senhor tem que seguir em frente, porque ele não pôde fazer nada lá. O irmão Branham, como mencionado anteriormente, como tal grande homem de Deus, mesmo assim, dependia que a fé estivesse nos corações das pessoas. Agora chegamos à pergunta direta. Vocês pensam que é possível, mais uma vez, que Deus possa desenvolver uma fé verdadeira em nós? Que não apenas temos esperança, mais do que esperança. Esperança é uma coisa que temos hoje, amanhã não temos mais. Eu quero dizer agora, vocês têm a convicção diante de Deus de que podemos nos voltar a Ele em oração e que ainda não perdemos nossa confiança nele e que talvez tenhamos até mesmo que aprender a discernir entre o divino e o humano, cada um em si mesmo também. Vocês sabem, não são apenas as pessoas que estão na frente, mas como aquele homem que tinha acabado de fazer a maior miséria lá, e o visitante tinha ouvido e testemunhado, e de repente alguém bate à porta, e o mesmo homem que acabou de quebrar tudo em pedaços, ele cumprimenta o irmão e diz: oh, aleluia, aleluia, estou feliz por você ter vindo. E é naturalmente, por se tratar de um homem tão franco, ele diz: você pode deixar o aleluia de lado, mas primeiro pegue os pedaços que você acabou de fazer aí. Sim, isso existe, de fato existe. Não são apenas irmãos que vão para frente, que podemos, às vezes, chamar de culpados ou culpá-los de algo, é cada um de nós. Continuou sendo um ser humano e continuamos sendo seres humanos até que passemos da fé para o ver. Mas uma coisa do que se trata aqui é simplesmente a causa de Deus. Não se trata sequer de você e de mim como indivíduos, se trata da obra da congregação de Deus, do corpo de Jesus Cristo, da multidão comprada pelo sangue. E trata-se da conclusão dessa obra divina, que eu, assim como creio, veremos ainda nesse tempo. Podemos esperar mais uma vez que Deus se revele? Podemos contar que Ele abençoe mais uma vez? Vocês têm a fé para isso? Às vezes, quando estamos aqui em oração, não se sabe exatamente, mas talvez não tenhamos a oportunidade de expressar isso dessa forma. Vocês sabem, nós que pregamos, que proclamamos a palavra, nós dependemos dela e somente somos seres humanos. E se não houver um eco das pessoas, e se uma pregação não trouxer mais fé e as orações não forem dirigidas a Deus, então pode acontecer rapidamente que uma pessoa sinta como se os quatro pneus estivessem furados e queremos sair e ver o que aconteceu. Não que, de alguma forma, esperemos que das pessoas elas nos incentivem, digam, sequer nos mencionem suas orações, apenas agradeçam a Deus uma vez, se vocês creem que Ele mantém a sua palavra. Para que saibamos que não proclamamos em vão, mas que, de alguma forma, isso foi recebido com fé. Eu nunca me senti assim nos anos passados, mas agora quase dependemos disso. Portanto, a pergunta também foi se vocês podem crer que o Senhor, mais uma vez, moverá o céu e a terra, que Ele, mais uma vez, fará aquilo que Ele prometeu, e certamente mais, como Ele fez no passado. Talvez muitas coisas tiveram que acontecer para que também essa palavra da Escritura se cumpra. Aos discípulos não se passa de frente como seu mestre, o servo não como seu mestre e muito mais. Mas nós queremos colocar nossa confiança no Senhor. Imagine se ele estivesse vindo ao Salvador e dito, ouça, você aparece aqui assim e os seus irmãos e as suas irmãs, eles também não creem. E você está aqui sozinho, e seus irmãos não estão aqui, e suas irmãs também não estão aqui. Vocês conhecem a passagem bíblica, eu vou dizer mais uma vez, onde está escrito, e seus irmãos não creram nele. Vocês encontraram agora? Irmã, você encontrou? Diga, por favor. João 7, versículo 5. Sim, está aqui. João 7, versículo 5. Eu lerei a partir do versículo 4 já. Porque ninguém faz coisa alguma em oculto quando procura ser conhecido. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem seus irmãos criam nele. Foi muito difícil. Também para o nosso Senhor. Não foi muito bom. Ele poderia ter olhado para fora e dito, sim, todos eles estão ficando em casa, estou aqui sozinho no culto. O que as pessoas vão dizer? Ele não pensou sequer o que as pessoas diriam. Deus falou por meio dele. Ele era Deus revelado em carne. Ele sequer foi capaz de julgar humanamente de forma alguma. Ele julgou divinamente e seguiu seu caminho. Onde ele foi recebido, ele permitiu ser recebido. Onde foi rejeitado, ele permitiu que fosse rejeitado. Ele não se impôs a ninguém, ele foi seu próprio caminho. Então está tão lindamente. Disse-lhes então Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está presente. Sim, meu tempo ainda não chegou. Tudo tem seu tempo e seu lugar, seu significado e propósito. Mas que Deus vos abençoe, realmente vos abençoe da riqueza da sua graça. É fácil, justamente na hora da provação, jogar a toalha, mas não se pode vencer nenhuma luta assim como essa. Nós queremos lutar a batalha da fé até o fim com a ajuda de Deus. E está aqui, aquele que perseverar até o fim será coroado. Isso nós deixamos já nos conceder pelo Senhor, que nós nos aprofundamos em sua palavra. Pela graça de Deus, até hoje, não deixei passar uma única frase em meus lábios contra qualquer irmão ou contra qualquer pessoa. Deixo tudo nas mãos de Deus, pois Ele é o juiz justo. Ele não vê apenas o exterior, Ele vê o interior. Nossa oração, minha oração, é que Deus conceda graça a todos os que são propriedade dEle. E eles vão para atingir a meta. Uma coisa é certa, se discernirmos o corpo do Senhor e tivermos graça diante de Deus, então nos sentiremos atraídos e unidos no amor de Deus. Onde essa ligação divina não existe, algo está errado. Tem que estar lá. E ela está somente lá por meio da cruz do Gólgota. E na cruz, ou na cruz, a plena reconciliação e plena salvação. Não há mais nada que restou sobre o que poderíamos falar. Tudo foi lançado no mar do esquecimento para sempre. Reconciliação com Deus por meio do sangue do Cordeiro na cruz do Gólgota. E a ligação com Deus passa pela cruz. E a ligação uns com os outros também passa pela cruz. E todos os que se encontram sob a cruz têm comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. E quem quer que coloque a cruz no centro, verá a cédula de culpa colada lá e verá o sangue que escorreu. Mas devemos, como eu disse, deixar isso apenas para o Senhor, porque ninguém pode ajudar o outro. Ninguém pode ordenar os pensamentos. Cada um deve se apresentar diante de seu Deus como ele é. Mas uma coisa queremos enfatizar é que continuaremos a servir ao Senhor com tudo o que há em nós, até passarmos do crer para o ver. Que Deus abençoe a todos nós. Não olhemos para o que é externo, mas realmente, assim como o Senhor com o irmão Paulo, o irmão Brano e todos os servos de Deus, eles seguiram seu caminho, tiveram sua missão. Quem veio, veio. Quem foi, foi. O Senhor também estava em uma situação terrível. E posso imaginar que seu coração ficou dilacerado quando ele teve que dizer aos 12 no final: vocês também se afastarão de mim? Depois de todos esses anos de grandes coisas e o ministério, isso deve ter sido terrível. Nós sequer podemos sentir tudo isso. Somente alguém, talvez eu, um milésimo, talvez eu possa entender o que isso pode ter significado para o nosso Senhor, que amava as pessoas com tanto amor, amava-as para fora e as perdoava, agraciava, curava, libertava, e de repente o salão estava vazio e as multidões não estavam mais lá. E ele disse aos seus discípulos: quereis vós também apartai-vos de mim? Em seguida vieram as palavras gloriosas: para onde iremos? Somente tu tens palavras da vida eterna. Onde devemos ir? Ouvir alguma coisa? Isso seria uma grande perda de tempo e de dinheiro, com gasolina que está muito cara nesse meio tempo. Eu creio que devemos ao nosso Deus que nós cheguemos a Ele, que nos chamou, que nos abençoou, que falou conosco. Ele continuará a abençoar, falar e agir por meio de seu Espírito Santo. Amém.